This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Conversa de futebol na área. Seja bem-vindo, amigo e amiga, ao Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol ele é feito para você, amante da bola, que mora pelas cidades da Nova Zelândia. Você que mora em Christchurch, Wellington e também Auckland, entre outras cidades, seja bem-vindo. Você que não está na Nova Zelândia, mas acompanha o conteúdo via Spotify, via também ao site da Free FM, seja muito bem-vindo. Os conteúdos anteriores eles ficam à disposição. Disponíveis lá no site, você digita www.freefm.org.nz e também no Spotify você acessa, acompanha o que ficou marcado na história, acompanha os 120 anos do Campeonato Carioca na última edição, nosso último programa, foi um programa para lá de história, recheadíssimo de resenha, muita história do futebol, como tudo começou até o país Brasil, né? Lá o Brasil virá país do futebol. Interessante pra caramba. Então, se você quer conhecer, acompanhar os episódios anteriores, clica. Vai lá, dá uma clicada e você vai acompanhar todos esses conteúdos. Para começarmos o programa de hoje, vou falar de história também, mas vou falar do Brasileirão. Vamos ao que ficou marcado na história?
Ficou marcado na história. Marcado na história.
Mencionei a vocês que o último episódio, né, o nosso último programa, nós falamos dos 120 anos do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca foi ali uma base, uma vitrine para o futebol do mundo, né? O que o Brasil se tornou a nível mundial. Também foi dali que surgiram os grandes clássicos, os grandes públicos, né? Trouxe histórias sobre públicos, sobre números de arquibancadas, né? 150 mil, 160 mil, 170 mil pessoas, que são os maiores públicos já registrados no mundo. Nada superou. Ainda e provavelmente, por medo de segurança, etc. e tal, não haverá um público tão grande como acontecia no Campeonato Carioca. Também aconteceu nos Jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas não tão assim, essa dimensão de para mais de 150 mil pessoas. Né? Então, nós vamos hoje acompanhar os 67 anos de Brasileirão. Uma mistura, né, de várias competições, denominações diferentes, épocas de pontos corridos, quadrangulares, etc. e tal, até chegarmos ao que nós temos hoje de Campeonato Brasileiro. Beleza, então vamos nessa. Ó, começar aqui o nosso Ficou Marcado na História com uma baita de uma resenha. O Campeonato Brasileiro está chegando a 67 anos de pura história. Já se chamou, tá? Taça Brasil, também já se chamou Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Robertão, e já se chamou Campeonato Nacional. Aí teve uma época que viabilizaram para Campeonato Nacional Brasileiro, Campeonato Brasileiro, que nós conhecemos hoje praticamente aí meados dos anos 70. A primeira edição lá do que é considerado o Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil, aconteceu em 1959 e foi até 1968. O torneio, já o Robertão, né, o Gomes Pedrosa, foi de 68 para 69, ali 69, né, no final até, foram 2 anos praticamente, 70, 71 já começaram a trazer o Campeonato Nacional. O futebol brasileiro, ele sempre foi marcado, todo mundo sabe, né? Muita paixão. Mas durante décadas isso ficou restrito ali, ó. Paulistão, Cariocão, Mineiro, Gauchão, Baiano, campeonatos estaduais. Isso tudo mudou em 1959, com a criação da Taça Brasil. primeiro torneio nacional que colocou frente a frente os campeões estaduais e abriu caminho para grandes jogos, grandes clássicos que nós temos hoje aí no Brasil, né? Foi ali que nasceu o embrião, praticamente, ali era os primeiros passos do Brasileirão. Nos anos seguintes, o futebol evoluiu, o país cresceu pra caramba, principalmente no quesito futebol, né? O campeonato só durou 2 anos, o Robertão, mas essa nomenclatura era para trazer ali uma mistura de Rio-São Paulo, principais times de São Paulo contra os do Rio. Era um campeonato mais forte da época, até por conta dos investimentos. Mas em 1971, o torneio passou a se chamar oficialmente Campeonato Nacional de Clubes, marcando o início do Brasileirão de fato, como conhecemos hoje. A partir daí, o futebol brasileiro viveu fases épicas. Regulamentos, isso aí era uma bagunça, confusos pra caramba. Fases de mata-matas emocionantes, diga-se de passagem. Vou trazer uns exemplos. Grandes públicos, com certeza, vou trazer também na série Grandes Públicos daqui a pouco. E, finalmente, em 2003, se consolidou a época dos pontos corridos que nós temos hoje, trazendo estabilidade e, principalmente, equilíbrio esportivo. O Brasileirão é reconhecido como um dos campeonatos mais difíceis e equilibrados do mundo. O Brasileirão está dentro de 4 grandes ali seletos campeonatos pelo mundo. Brasileirão, a gente não pode precisar uma colocação, né? É uma mistura de entendimento. Por exemplo, o Brasileirão, a Premier League, a Liga One francesa e também a La Liga espanhola, está nesse pacote de tanta importância, tá? Que o Brasileirão tem hoje. Grandes clubes, gigantes nacionais que fizeram história, regularidade, grandeza e muita história. Palmeiras, o maior campeão da história, vencedor de muitos títulos, fez uma era, foi assim, fantástico. Santos dominou também o país na época de Pelé, né? Foi um futebol diferenciado, era um futebol bem diferenciado mesmo, até mais calmo. Hoje tem mais correria. O Flamengo foi potencial nacional, títulos em décadas diferentes, muita emoção, paixão, né? O Corinthians com a força popular, campanhas históricas, ainda mais na década de 90, tivemos aí um Corinthians imbatível. O São Paulo, tricampeão brasileiro consecutivo, nos pontos corridos, também teve um baita de um time. O Cruzeiro trazia uma mistura de regularidade, campanhas marcantes. O Grêmio Internacional sempre protagonizou grandes disputas vindas do Sul. Vasco, Fluminense, Botafogo têm tradição e títulos, ídolos. E misturando ali o Atlético Mineiro também, algum outro time que eu possa ter esquecido, mas se eternizaram, e muitos ídolos, muitas importâncias, muitas histórias. Por exemplo, ídolos. Pelé no Santos, rei, claro, símbolo da Taça Brasil, do futebol mundial, inclusive. E o Flamengo com o Zico, maior ídolo da nação rubro-negra. Sócrates, quem não lembra, genial, dentro e fora de campo, marcou uma época do Corinthians. Rogério Ceni, goleiro, artilheiro, líder histórico. E o Vasco, hein? Vasco com Romário. Caramba, decisivo, artilheiro e polêmico. O Reinaldo do Atlético Mineiro, talento e resistência. Jogava muita bola. Renato Gaúcho no Grêmio, tá? No Flamengo não, no Grêmio, nem no Fluminense, no Grêmio. Carisma, títulos. Alex, aquele meio campista, jogou muita bola no Palmeiras e Cruzeiro. Classe, definição, bons toques de bola, equilíbrio, a torcida adorava. Também tem curiosidades, né? Nesses 67 anos, já passaram mais de 150 clubes, praticamente só na Série A, tá? Nenhum clube, assim, da série de pontos corridos teve um destaque maior, sempre cada ano vai se renovando. O interessante é isso, né? Na história dos pontos corridos, o Brasileirão costuma iniciar entre março e maio. Esse ano nós estamos praticamente na semana de início, começou na quarta passada. e já dando aí uma série de jogos na quarta e na quinta. Na próxima semana nós teremos também o Campeonato Brasileiro de forma de meio de semana, quarta e quinta. Por quê? Porque as competições estaduais elas estão indo para as fases finais. Oitavas de finais em alguns campeonatos maiores, com mais clubes, quartas, quadrangulares e até início de semifinais de campeonatos menores. Mas está dando toda uma possibilidade e um protagonismo para os campeonatos estaduais através dos fins de semana. E como esse ano nós temos a Copa do Mundo, precisou mais ainda antecipar esses jogos para meio de semana, para a tabela ser cumprida de forma exata. Agora, antes dos pontos corridos, como acontecia? Por exemplo, em 1992, naquela decisão, aconteceu ao início do campeonato no dia 26 de janeiro, praticamente também numa mesma semana que nós estamos. A decisão entre Botafogo e Flamengo foi vencida pelo rubro-negro no 19 de julho, se não me engano, de 92, naquele caso, caiu arquibancada e tal, excesso de pessoas, nada. Aquilo ali foi fatalidade. Mas, relembrando a história, acabou no meio do ano. Por quê? Porque tivemos outra série de situações que aconteceram depois de julho. Em 82, o Brasileirão começou ainda mais cedo, 16 de janeiro, marcou a rodada inicial com uma goleada do São Paulo, hoje vivendo uma situação difícil, vou trazer daqui a pouco, contra o 13 da Paraíba. E foi assim, naquela época, 82, o Flamengo foi campeão em cima do Grêmio. Trouxe aqui uns exemplos, né? Para a gente atualizar. Então, já tivemos outras possibilidades de início, assim também, muito, mas muito cedo, caramba. É até complicado a gente pegar no início tão assim, mas acabou de... O Campeonato Brasileiro acabou em dezembro, não tem nem um mês, vai fazer um mês. Caraca, já está começando outra competição novamente, o ano virou aí, competições continuam. Agora na série Grandes Públicos do Futebol, vou trazer aqui uma referência de Campeonato Brasileiro com um dos maiores públicos, tá? Diferença pouca para outros. Um jogo de maior público presente do Campeonato Brasileiro, Flamengo 3, Santos 0, 28 de maio de 83, uma final. Público pagante, isso aqui a Suderge, né, que era a Superintendência de Esportes do Rio de Janeiro, administrava o estádio à época, ele trouxe um público oficial pagante de 155.523. Muita gente já contestou, dizendo que tinha mais. Mas o que vale é o oficial. Essa marca é considerada um recorde absoluto de público. É um jogo de Brasileirão. E isso registrado no nosso Brasilzão. Recorde também no mundo, tá? Caramba! São recordes em cima de recordes. Os recordes de principais públicos são todos no Brasil. Outras partidas, também com público muito grande, 140, 130 mil pessoas, aconteceram em 1970, 80, sempre no Maracanã, o Maraca da galera. Hoje o Brasileirão, ano passado e esse ano, a expectativa era de 70 a 80 mil pessoas. Esse ano a expectativa é de 70 a 73 mil pessoas. Público pagante presente, né? Não quer dizer que não tenha mais gente na arquibancada. Isso é o pagante, o oficial. Mas nós sabemos que o Brasil tem muitos jeitinhos. Jeitinhos de ingressos, cortesia, de autoridades, disso e daquilo. E quando você vê, já entrou uma galera. Seguindo aqui a nossa programação, vamos de giro da rodada?
Giro da rodada. Giro da rodada. Free FM.
É isso aí, giro da rodada de hoje, vamos de resenha do futebol. A resenha é sobre a crise do São Paulo. E tá tão difícil no São Paulo, falta de grana, muita gente abandonando o clube, abandonando, né, no caso, abandonando mesmo, o Muricy acabou de sair, técnico, presidente renunciou, dizem que há umas fraudes, umas... coisas que estão acontecendo, como corrupção, etc. e tal, nos bastidores, eu não sei. A gente não sabe precisar o tamanho do que está acontecendo, mas o São Paulo contratou uma consultoria, um escritório de advocacia, para conduzir investigações internas. Segundo o clube, essa iniciativa reforça um compromisso de transparência, governança e aprimoramento de controles internos da grana. O São Paulo anunciou a contratação da FTI Consulting e do escritório Machado Meyer Advogados para conduzir uma investigação independente, saber o que anda acontecendo com a grana, sobre as recentes, inclusive, denúncias de quebra de integridades ligadas ao clube. Uma nota divulgada, o Tricolor afirma que essa iniciativa reforça o compromisso com a transparência, controle interno e também com a gerência do clube. E para piorar a situação do São Paulo, o Corinthians ele desiste de pagar a entrada de um jogador que estava sendo negociado de São Paulo para o Corinthians e cria um impasse com o São Paulo pelo Alisson. O Timão não arcou com um acordo desenhado, acordado entre as diretorias. O Corinthians e o São Paulo vivem um novo impasse nessa negociação de empréstimo do Alisson, contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes. O Timão recusou e não conseguiu pagar. A realidade é que o Corinthians também passa por uma fase muito conturbada financeiramente. E o que está pegando é falta de grana. Ah, mas o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, botou mais de não sei quanto, 90 milhões no bolso, 80, 90 milhões de reais no bolso, mas tem muita conta para pagar. Tem premiação dos jogadores em casos de título, tem os direitos de imagem do Memphis Depay, tem toda uma série de salários, tem uma grana violenta para pagar. E não conseguiu arcar com R$1 milhão ao São Paulo. O São Paulo estava esperando essa grana, inclusive, para acertar com um jogador. Agora, trazendo aqui a continuidade da pauta, vou falar de possibilidades reais de rebaixamento. O Flamengo ele foi campeão brasileiro, todo mundo acompanhou, trouxe resenha aqui pra caramba, tá nos episódios anteriores. O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores, certo? Também falei aqui pra caramba, tá nos episódios anteriores. Muita resenha sobre isso. E o Flamengo foi vice-campeão do torneio intercontinental, que o Auckland City também participou, não passou as fases. O Flamengo foi à final com o PSG de Paris, perdeu nos pênaltis, fez uma partidaça 1-1 no tempo regulamentar, jogou de igual para igual. Mas agora, início do ano, 2026, a possibilidade de começar o campeonato estadual carioca, né? O Cariocão, no Rio de Janeiro, era grande, torcida animada. O Flamengo colocou o time sub-20 em campo. Nos episódios anteriores eu trouxe resenhas. O Flamengo perdeu pontos importantes, perdeu para clubes que não poderia. Sofreu uma derrota para o Bangu que ninguém esperava. E os dias estão difíceis no Campeonato Carioca. E é um destaque grande para uma ameaça de rebaixamento no estadual. Os próximos dias serão decisivos para o futuro de gigantes do futebol brasileiro. Vou trazer também de outros estados, tá? E esse rebaixamento pode estar criando apreensão na torcida. Campeão brasileiro da Libertadores Flamengo é o vice-lanterna do Grupo B do Carioca, com apenas 4 pontos de 15 disputados. É a pior das participações do Flamengo nos últimos 50 anos. 50 anos. Os dois piores de cada chave jogam um quadrangular para ver quem cai. O Flamengo tem gás para ficar, com certeza, mas não colocando o time sub-20. Já mostrou que não tem a competência. Faltam 2 rodadas para o término da primeira fase. Mas o Flamengo fará apenas uma partida, já que o duelo do fim de semana que vem foi antecipado, né, por causa da Supercopa, que eu já vou falar. Então, há uma possibilidade real do Flamengo ser rebaixado do Campeonato Carioca. isso seria uma coisa inédita. Caramba, tomara que o Flamengo saia dessa. Agora no dia 1º, né, na próxima... Seguindo aí a semana, dia 1º cai essa semana e nós vamos acompanhar o Flamengo jogando contra o Corinthians, tá? Partida válida pela Supercopa do Brasil. Quem ganhar, além do caneco, vai levar também uma grande bolada. O jogo acontece no dia 1º, no caso, para Nova Zelândia, no dia 2 de manhã. No Brasil, dia 1º à tarde. Será um encontro decidindo aí quem é o melhor do Brasil em 2025. Mas o que vale mesmo é aquela grana que vai entrar nos cofres. O Corinthians espera, deseja e vai à luta para conseguir esse feito. Vamos nessa, vamos ver se vai conseguir, né? O time ainda tem algumas situações para acontecer, jogos de meio de semana contra adversários pelo Campeonato Brasileiro, etc. e tal. Já no Brasileirão, possibilidades de rebaixamento estão por conta de São Paulo e Santos, estão ameaçados de rebaixamento. O tricolor só não aparece na zona da degola, né? Porque tem uns critérios ali de desempate com o Noroeste, que soma ali 4 pontos, gols, etc. Enquanto o Santos, em uma situação um pouquinho melhor, tem 6 pontos. Detalhes, os dois estão jogando nesse fim de semana, um clássico, etc. e tal, que promete ser de alta tensão. Em outros campeonatos, como o Catarinense, o Gauchão, etc. e tal, eu trago na próxima semana. Agora, seguindo aqui a nossa programação no mercado da bola, gostaria muito de falar disso aqui porque me chama atenção valores, me chama atenção o tipo de renegociação. O West Ham da Inglaterra aceitou a oferta pelo Lucas Paquetá, que deve voltar ao Brasil agora, nesse fim de semana, exato, e já dizem que ele vai estar em campo contra o Corinthians pela Supercopa. Não sei se é cedo para dizer, é o que o Flamengo espera. Paquetá está muito animado para jogar essa partida, chegando ao Rio, etc. e tal. O que chama atenção é o volume de dinheiro envolvido na transação. Praticamente aí pode ser a transação mais cara do Brasil atualmente. Só que correntes dentro do Flamengo, inclusive torcida e jogadores, mencionam que é um jogador que não dá mais resultado ao Flamengo financeiro. Ou seja, é um dinheiro que o Flamengo investe que vai empatar para o futuro. Não vai ter retorno. Não é aquele jogador que você compra ali de um clube do exterior ou mesmo um clube do Brasil, que tem 18, 20 anos, 24 anos e que vai dar um bom retorno. O Botafogo faz muito isso, o John Textor, né? Mas não vai dar um bom retorno, então a torcida está na bronca. Falando do Botafogo, rapidamente, o Botafogo vai passando pela fase difícil, do luxo à dificuldade total. O Botafogo vai acionando a justiça por causa de dívidas, de tentar segurar, ganhar tempo para quitação, etc. e tal, sofrer um transfer ban junto à FIFA, tá difícil para o Botafogo, tá difícil para o John Textor, tá difícil para a torcida, tá difícil para todo mundo em general Severiano. Maior loucura. E o Vasco? O Vasco anunciou a contratação do atacante Brenner. O Vasco anunciou no meio de semana a contratação do atacante Brenner, que pertence à Udinese da Itália. É isso aí, vai chegar, está emprestado aos Estados Unidos, ao Cincinnati FC, e vai chegar ao clube também esse fim de semana. O jogador de 26 anos assina contrato por 4 anos. A negociação aí gira em torno de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, em parcelas a serem pagas aí mensalmente pelo Vasco. Outros que estão de saída do Vasco, rapidamente, só para a gente concluir, o Rayan, né, ele acertou com o clube inglês, e o Pablo Veguete vai para o futebol paraguaio, e há necessidade de reposição de jogadores. Vazou também Essa semana, uma nova versão da camisa da seleção brasileira, com amarela, com uns detalhes em verde, diferentes das edições anteriores, foi vazada pela assessoria do Ronaldo Fenômeno, que tem ali um canal de TV via internet, YouTube, etc. e tal, e ali vazaram as informações, o novo uniforme. Também falaram sobre aquela camisa vermelha, né? Que piada foi aquela? Imagine o Brasil de camisa vermelha. Que situação negativa e que rumores negativos. E olha, eu me lembro que quando essa camisa surgiu, essa tal vermelha, dizendo que a Nike estava fazendo uma edição especial do modelo vermelho em colaboração com a marca Jordan, foi um caos total. Você imagine substituir a tradicional amarelinha, que a galera gosta, todo mundo tem aí, você tem aí pela Nova Zelândia, a sua camiseta amarelinha, com os detalhezinhos em verde, ou você tem, você curte aquela branca, ou você curte aquela azul, todas maneiraças, né? Pô, mas se fala pra gente, não, vamos fazer uma série especial com a Jordan, uma verde, com detalhes brancos, amarelos, azuis, sei lá, só ideias, mas não. Quiseram fazer uma camisa diferente, disseram que era por causa de partido político, situações políticas. Pode até ter sido, sim, mas não caiu no gosto da galera, o pessoal, né? A torcida ficou chateada e rapidamente isso circulou pelas redes sociais, trazendo uma apreensão, um burburinho, a galera reclamando com a CBF, milhares e milhares de visualizações, repostagens. Muitos comentários fizeram com que a CBF recolhesse o projeto da Nike com colaboração da marca Jordan, né, que também é da Nike, e dessem uma paralisada nesse tipo de situação. Essa camisa não caiu no gosto. Nada. Zero no gosto da galera brasileira. É isso aí. Agora, para concluirmos, na próxima rodada, né, terão muitas informações, porque jogos de fim de semana que vão acontecendo nesse fim de semana, de campeonatos estaduais que vão se finalizando. Então, com essa rodada desse fim de semana, vou ter muitas informações para o próximo programa. Resenha, resultados, fechamentos, quem vai para o quê, semifinais ou até mesmo já em alguns campeonatos finais de fechamentos dos estaduais. E também vamos falar da rodada do Brasileiro. Então, semana que vem, 7 horas da noite aqui na Free FM, sexta-feira, 7 horas, eu espero por você. Eu sou o Maico Valdez, deixo um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.